E caros colegas, creio que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Queria dar os bons dias a todos, aos que estão presentes e, naturalmente, àqueles que nos seguem por videoconferência e que eu passo a indicar, a deputada Catarina Rocha Ferreira, Constança Urbano de Sousa, Cristina Mendes da Silva, Rita Borges Madeira, Rosário Gamboa, Paulo Pisco e Edith Estrela. Estamos, portanto, em condições de dar início à nossa reunião. Como sabem, tem duas partes, sendo que a primeira parte trata da audição dos candidatos propostos pelo Governo ao cargo de Procurador Europeu Delegado. Já ouvimos ontem dois senhores procuradores. Temos o prazer hoje de ouvir duas senhoras procuradoras. Eu pergunto se a senhora doutora Sandra Elizabeth Milheirão Alcaide se está em conexão connosco e a ouvir-nos e a ver-nos em boas condições.
Eu não estou a ouvir.
Então vamos tentar corrigir esse problema.
Peço desculpa, não sei se me estão a ouvir, mas eu não estou a ouvir-vos. Não sei se tenho de fazer. Não, eu continuo sem ouvir.
É. Não disseram quem é que intervém no PS, deve ser a mesma Isabel Rodrigues, mas não está ali. Não tem indicação quem formulará as questões por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Gostaria que indicassem.
Sim. Pois, mas eu não estou a ouvir. E agora tenho o som ativado. Ah.
Consegue ouvir agora? Ok, até já.
Muito bem, creio que temos finalmente reunidas as condições técnicas...
Não. Peço desculpa, mas não estou a ouvir. Não estou a ouvir.
E neste microfone, consegue ouvir, doutora Sandra?
Bom dia, consegue ouvir-nos?
Sim, esta.
Então, renovo os meus bons dias a todos e à senhora Procuradora Sandra Elizabeth Milheirão Alcaide, em especial. Creio que temos finalmente reunidas as condições técnicas para dar início à nossa reunião. Pergunto então, senhora Procuradora, se está a ouvir-nos e a ver-nos em boas condições.
Sim, bom dia antes de mais. E agora sim, agora reúno todas as condições técnicas para vos ver e ouvir, e suponho que me estarão a ouvir também, certo?
Muito obrigado, senhora Procuradora. É um gosto recebê-la, entre aspas, aqui na Assembleia da República. Vamos dar de imediato início à nossa audição, que decorre nos termos da Lei de Competências da Assembleia da República quanto a esta matéria. A grelha de tempos que iremos utilizar será a seguinte. A senhora Procuradora disporá de 10 minutos para uma intervenção inicial para apresentar a sua candidatura, nos termos que considerar mais convenientes, e depois cada um dos grupos parlamentares disporá de até 5 minutos para formular questões, respondendo a senhora Procuradora imediatamente com um tempo equivalente. Irei assim dar a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ai, peço desculpa, senhora Procuradora, já ia inibi-la de apresentar a sua candidatura. Senhora Procuradora, tem a palavra para se nos apresentar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Renovo então os meus votos de um bom dia e desejando um bom trabalho a todos. Pois pedem-me que apresente a minha candidatura a este cargo de Procurador Europeu Delegado. Eu suponho que têm o meu currículo vitae e a minha carta de motivação e, portanto, para explicar estas minhas razões, ouso destacar apenas um ou outro ponto que me parecem ser mais interessantes ou que melhor justificam estas minhas razões. E estas minhas razões prendem-se desde logo com duas ordens de razão. E começo pela mais próxima, pela razão mais pessoal, uma razão eminentemente pessoal, e que é precisamente o facto de que o tema da Procuradoria Europeia é um tema que acho muito me cativa e a cujo estudo me venho dedicando ultimamente de uma forma mais próxima. Suponho que consta do meu currículo, tenho a certeza que consta do meu currículo, que é em janeiro de 2014, quando a Procuradoria Europeia era então ainda um projeto no recém-aprovado Tratado de Lisboa, eu apresentei a minha dissertação ao grau de mestrado, para obter o grau de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sujeita precisamente ao tema do âmbito de competência material da Procuradoria Europeia. A dissertação essa em que fui orientada pela excelentíssima senhora professora Anabela Miranda Rodrigues. E desde então nunca mais abandonei o estudo desta matéria. Foi sempre um estudo que me fui mantendo próximo, acompanhei a aprovação da Diretiva PIF, acompanhei depois, mais tarde, a aprovação do Regulamento da Procuradoria Europeia, agora, ultimamente, como é evidente, o Regulamento Interno também. E, a dada altura, tendo percebido que aqui em Portugal não havia quase nada escrito sobre o tema em concreto, e porque, entretanto, em 2018 entrámos também num processo de revisão do Estatuto do Ministério Público, entendi que seria interessante debruçar-me sobre a compatibilização, a necessidade de compatibilizar esse novo Estatuto do Ministério Público com o Estatuto da Procuradoria Europeia, com o papel da Procuradoria Europeia, com especial enfoque precisamente para a questão do Procurador Europeu Delegado e esta situação do duplo chapéu, como se lhe chama, é que vai ficar sujeito o Procurador Europeu Delegado, que vai atuar enquanto Procurador Europeu Delegado, mas também não vai deixar de ser um magistrado do Ministério Público ou magistrado do Ministério Público ou magistrado judicial, dependendo do país em concreto. Onde estiver sujeito. E face a este meu interesse académico nestas matérias, foi, pois, sem sombra de dúvida, com enorme satisfação que acolhi a cooperação reforçada que deu lugar à instituição da Procuradoria Europeia e acho que nem hesitei quando vi publicado no sistema interno do Ministério Público, no SIMP, a abertura do procedimento concursal para apresentar a candidatura a este cargo, que considero que se revelaria o corolário lógico deste meu percurso académico. Por outro lado, e esta é a segunda ordem de razões com a qual se prende esta apresentação da minha candidatura, ao longo destes cerca de 20 anos, contando desde a entrada no Centro de Estudos Judiciários, como é evidente, dizia ao longo de toda esta minha carreira como magistrada do Ministério Público, a jurisdição penal sempre foi o centro das minhas funções. Praticamente em todos estes anos estive colando na jurisdição penal. Retiro apenas um curto período que foi de janeiro de 2017. Peço desculpa, de setembro de 2017 a janeiro de 2018, em que, por força da promoção à Procuradora da República e do movimento de magistrados do Ministério Público, fui colocada a exercer funções no Tribunal de Trabalho de Lisboa e, posteriormente, no Tribunal de Trabalho de Setúbal. Esse foi o único período em que, funcionalmente, me afastei da jurisdição penal. E destaco funcionalmente porque, apesar de, em termos de funções práticas, enquanto magistrada, estar afastada do direito penal, academicamente continuei ligada ao direito penal, continuei a estudar e continuei, nomeadamente, a estudar esta nova situação da Procuradoria Europeia com o tal estudo que já há pouquinho referi da compatibilização dos estatutos. Para além disto, e também ainda durante esse período de tempo que estive afastada da jurisdição penal, continuei também a ser membro do Grupo Ethos, um grupo de trabalho criado pela Procuradoria-Geral da República e cujo objetivo principal era precisamente dotar os magistrados das competências próprias para a investigação da criminalidade financeira e dos chamados crimes de colarinho branco, deixem-me dizê-lo assim. No mais, no restante tempo em que já disse, exerci sempre funções na jurisdição penal e ainda aqui também ressalto um período de cerca de 4 anos em que estive colocada no Tribunal de Trabalho de Viseu, mas apesar de estar colocada no Tribunal de Trabalho de Viseu por circunstâncias próprias de decisões do senhor coordenador, então daqui da comarca, o certo é que nunca abandonei o crime porque, ao mesmo tempo, tinha a meu cargo a investigação e a ação penal de processos, alguns processos mais antigos em que era necessário dar continuidade aos meus mesmos e em que era necessário, efetivamente, levá-los a bom porto e que eram, sobretudo, processos em criminalidade fiscal. Muitas fraudes ao IVA, muitas burlas a IVA. Foi durante esse período de tempo, foi sobretudo esse o meu serviço. Não obstante, tempo, pois, e sobretudo, foi sempre no Departamento de Investigação e Ação Penal que estive colocada, sendo que com a reforma da organização judiciária em 2014 fui colocada precisamente na chamada primeira secção do Departamento de Investigação e Ação Penal aqui de Viseu. E aqui tinha a meu cargo a chamada criminalidade do artigo 7º da Lei de Organização e Investigação Criminal, ou seja, os crimes mais graves, os crimes desde logo as burlas e as fraudes fiscais, uma vez mais, mas também as fraudes de obtenção de subsídio e subvenções, as corrupções, os peculatos, o branqueamento de capitais, entre outros crimes que também são os próprios deste tipo de serviço, tais como roubos, homicídios, abusos sexuais, toda essa criminalidade também estava a meu cargo. Sendo o Departamento de Investigação e Ação Penal de Viseu de uma dimensão, permitam-me dizer, na velha terminologia comarcã, é evidente que aqui não nos chegavam os processos mais complexos, não nos chegavam os processos que tinham em causa o maior volume monetário, o maior volume de prejuízo. No entanto, esses processos são, por natureza, da competência quer dos DIAPs regionais, quer do DSIAP, como é evidente. No entanto, entendo que esta experiência aqui, a nível do Departamento de Investigação e Ação Penal de Viseu, me dotou das necessárias ferramentas e dos conhecimentos para poder desenvolver realmente o tipo de investigação própria da Procuradoria Europeia. Tanto mais que, nos vários crimes que tinha a meu cargo, nos vários processos que tinha a meu cargo, foi recorrente o uso de instrumentos, diversos instrumentos da cooperação judiciária internacional, desde imensas cartas rogatórias, muitos mandados de detenção europeus e, neste momento, há vários arguídos acusados por mim e que vieram para Portugal na sequência de mandados de detenção europeus emitidos por mim. Cheguei a ir à sede da Eurojust a uma reunião de grau 3 de coordenação, reunião essa que foi, na altura, inclusivamente preparada e levada a cabo pelo agora senhor Procurador Europeu nomeado pelo Estado Português, pelo Dr. José Guerra, e em que se levou a cabo, de facto, uma coordenação entre as autoridades policiais e judiciárias portuguesas. A Polícia Judiciária acompanhou-me nessa viagem, e as autoridades holandesas, para podermos, de facto, investigar aquele crime de tráfico de estupefacientes ali em causa. E também no âmbito desta cooperação judiciária, e ligando também a um outro ponto que julgo também será fundamental no exercício das funções próprias da Procuradoria Europeia. Cheguei por diversas vezes, em vários pedidos de recuperação de ativos que fiz, a ter que recorrer também à cooperação judiciária internacional e chegando, nomeadamente, e agora recordo-me, entre outros, a conseguir o confisco de bens na Roménia de uns indivíduos romenos que vieram precisamente na sequência de mandados de detenção europeu e que tinham bens, teriam praticado um crime de roubo aqui em Portugal e tinham bens na Roménia que foram confiscados e de facto conseguiu-se obter assim o proveito daquele crime. No mais, pois ultimamente e desde janeiro de 2018 fui colocada no quadro complementar de Coimbra e, no âmbito deste quadro complementar, fui imediatamente destacada para o Juízo Central Criminal de Coimbra. E aqui também tenho levado a cabo uma função que entendo ser também muito importante para a Procuradoria Europeia e para o exercício da função como Procuradora Europeia Delegada, uma vez que me cabe agora assumir a representação do Ministério Público junto de julgamentos em tribunal coletivo. Portanto, estamos a falar de julgamentos também da criminalidade mais grave, novamente branqueamentos capitais, corrupções, fraudes de IVA, burlas de IVA, contrafação de moeda. Há dias tivemos um grupo que fazia que causou um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, estima-se que teria sido mais de 1 milhão de euros, e que se dedicava à contrafação de moeda em Portugal, que depois vendia para o estrangeiro, o que levou também a que fosse necessário lançar mão mais uma vez da cooperação judiciária internacional e dos conhecimentos, dos diversos conhecimentos que fui obtendo com as formações feitas nesta matéria. Assim, e de certo modo para concluir, dizer que sou uma europeísta convicta, acredito verdadeiramente no projeto europeu, e, acima disso, acredito na necessidade de lutar contra estes fenómenos de criminalidade, contra os interesses financeiros da União Europeia, que, estou certo, neste momento irão até crescer mais. E já que esses crimes e da prática desses crimes acaba por resultar como a outra face da moeda, necessariamente, o pôr em risco o próprio projeto da União Europeia. Portanto, julgo que será necessário a luta contra esses mesmos crimes. E atendendo a toda esta minha experiência, a estes conhecimentos, quer teóricos, quer práticos, pois entendo que de facto, que reunirei condições para poder representar, investigar, instaurar a ação penal, deduzir a acusação e sustentá-la em instrução ou em julgamento, que são as funções próprias de um procurador europeu delegado, cargo a que agora me candidato. Suponho ter dito tudo, mas fico à disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos.
Muito obrigado, senhora Procuradora. Ouvimos-la com toda a atenção. Irei agora dar a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões que considerarem pertinentes. Começarei pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, dando a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de forma especial a Sra. Procuradora Sandra Alcaida, quem felicito pela sua candidatura, pelo currículo que apresentou e agradeço a sua intervenção e a explicitação detalhada do seu currículo, uma vez que essa informação é naturalmente útil para o objetivo desta audição, que se realiza, como a senhora procuradora bem sabe, no âmbito do exercício das competências de acompanhamento, apreciação e pronúncia por parte da Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia. Senhora Procuradora, com exceção de uma última questão, porque me foi suscitada agora pela parte final da sua intervenção, as outras questões são as mesmas que coloquei ontem aos senhores procuradores que tivemos já oportunidade de ouvir. E, Senhora Procuradora, eu começaria por referir que este processo de cooperação reforçada que está na base da criação da Procuradoria Europeia é um processo através do qual a União procura uma proteção mais eficaz contra as infrações penais que atingem os seus interesses financeiros e falo num regime de competências partilhadas com as autoridades nacionais dos Estados-membros que integram a Procuradoria Europeia e também em estreita relação com o Eurojust e o OLAF. E há no trabalho da Procuradoria, em primeiro lugar, uma dimensão europeia, mas pensamos que há também uma dimensão nacional muito importante associada a uma dupla repercussão que estas infrações têm no interesse nacional. Por um lado, porque ele é penalizado sempre que há uma apropriação ilegítima, um desvio do fim a que os fundos se destinam e, por outro lado, porque também se repercute na percepção dos cidadãos sobre estas questões, o que acaba por afetar profundamente a sua confiança nas instituições. Sabemos também que a boa administração da justiça é um fator crítico para esta confiança. E no caso concreto da Procuradoria Europeia, prossegue-se, é verdade, o objetivo imediato de zelar pelos interesses financeiros da União, mas esses interesses são expressão de algo mais vasto, que apela aos cidadãos europeus, mas também na sua condição de nacionais de cada um dos Estados-membros, e que se prende com o seu contributo para a construção do coletivo e que acaba por ser colocado em causa quando estamos na presença de fenómenos como branqueamento de capitais, corrupção, apropriação ilegítima de fundos ou o seu desvio. E tendo isto em conta e considerando ainda a dimensão transfronteiriça que o trabalho da Procuradoria integra, eu gostaria que a senhora Procuradora nos falasse da mais-valia que entende que o seu currículo constitui para esta dimensão das funções a que se candidata. Atendendo também à componente de cooperação interinstitucional ao nível da União e ao nível nacional, que integra as funções em causa. Gostaria também que nos falasse do papel que a Procuradoria Europeia pode, na sua opinião, desempenhar no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições e do contributo que a senhora Procuradora entende que poderá dar no cargo de Procurador Europeu Delegado. Por último, gostaria que a senhora Procuradora pudesse desenvolver e fundamentar um pouco mais, eu sei que o tempo da intervenção inicial era pouco, a afirmação de que está certa de que este tipo de criminalidade aumentará nos próximos tempos. E são estas as questões que lhe deixo agradecendo desde já as suas respostas. Bom dia.
Muito obrigado, senhora deputada Isabel Rodrigues. Dou de imediato a palavra à senhora procuradora para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, a quem cumprimento agora nominalmente. Pois pede-me que fale da minha mais-valia quanto ao currículo para a Procuradoria Europeia. Eu suponho que, tendo em consideração o princípio da cooperação leal entre a Procuradoria Europeia e as autoridades nacionais, que, de acordo com o considerando 14 do Regulamento da Procuradoria Europeia, diz que se devem estas, quer a Procuradoria Europeia, quer as autoridades nacionais, apoiar-se mutuamente e partilhar informações com vista ao combate eficazmente nas infrações contra os interesses financeiros da União, me parece que efetivamente só uma participação em cooperação entre as autoridades nacionais e a Procuradoria Europeia permitirá levar a bom cabo os fins da Procuradoria. Cooperação essa que, como é evidente, para poder ter êxito, implica um conhecimento, um bom domínio, desde logo, do sistema nacional. E isso eu julgo ter. Julgo que toda esta experiência que tenho, que ao longo destes anos, a experiência que adquiri ao longo destes anos na investigação dos diversos crimes que já referi na minha exposição anterior, me dota desse conhecimento, quer a nível do regime penal português, quer a nível do regime processual penal, quer depois também em termos de diversas leis e também o funcionamento dos órgãos de polícia criminal, o funcionamento do próprio Ministério Público, que há pouco não referi, mas durante cerca de um ano e meio fui vogal no Conselho Superior do Ministério Público, o que me permitiu também conhecer mais por dentro o próprio Ministério Público. E isto eu suponho que será uma mais-valia para a Procuradoria Europeia, porque de facto só com procuradores nacionais bem apetrechados, conhecedores da sua legislação interna, poderemos depois funcionar e cooperar, porque será disso, acima de tudo, que falaremos a nível de Procuradoria Europeia, será de uma cooperação entre as várias autoridades nacionais e quase um pleno do reconhecimento mútuo das decisões das várias autoridades judiciais nacionais. E esta é precisamente esta a grande vantagem da Procuradoria Europeia, na minha perspectiva, é que de facto permitirá aqui dar o salto lógico nas investigações, que até aqui eram investigações fragmentadas, cada país investigava o bocadinho do crime que era praticado na sua área de competência, mas esse crime muitas das vezes é apenas um fragmento do crime global que está a ser praticado. Ora, se nós olharmos para o crime de uma forma holística, no seu todo, se o considerarmos no seu todo, estou certa que conseguiremos realmente obter uma melhor investigação e obter muito melhores resultados e assim proteger também muito melhor os interesses, seja da União, seja reflexamente dos próprios Estados-membros. Por outro lado, pergunta-me porquê é que eu estou certa que a criminalidade comunitária ou contra os interesses financeiros da União Europeia aumentará. Nós atravessamos uma crise muito, muito grave. Neste momento, vimos, com toda a certeza, esgotarem-se os nossos orçamentos. E não tarda, segundo vamos sabendo pela comunicação social, mas também pelos diplomas que vão saindo ao longo da própria União Europeia, virão aí muitas quantias significativas a nível de subsídios, a nível de subvenções, a nível de créditos bonificados. Onde há dinheiro, Ah, necessariamente crime, porque o crime vai indo atrás do dinheiro e, portanto, não tínhamos falsas expectativas, não nos iludamos, vamos necessariamente lidar com um aumento deste tipo de criminalidade contra os interesses financeiros da União Europeia. Julgo ter respondido às várias perguntas que a senhora deputada me fez, mas coloco-me à disposição, como sempre.
Muito obrigado, Senhora Procuradora. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, que intervirá através de três dos seus deputados: a Senhora Deputada Isabel Meireles, o Senhor Vice-Presidente Paulo Muniz e a Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira, sucessivamente. Senhora Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, bem como todos os colegas deputadas e deputados, serviços também. E um cumprimento muito especial à Sra. Procuradora Sandra Alcaide, que me encantou com este interesse e, pelos vistos, não só interesse, também compreensão profunda de temas tão esotéricos como são o direito penal europeu e da cooperação judiciária em matéria penal e agora da Procuradoria Europeia, que normalmente é algo que os juristas não se interessam e os magistrados menos ainda. Portanto, cumprimentá-la por esta compreensão. Sabemos também que a Procuradoria Europeia é uma instituição, ainda que no âmbito de uma cooperação reforçada da União Europeia, e a política da União Europeia, desde os primórdios dos tratados, visa a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, e foi nesta senda de vanguardismo que o Tribunal de Justiça da União Europeia, através de três acórdãos absolutamente famosos, que eram o de Ferrene 1, 2 e 3, iniciou deu pontapé de saída para este tema da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, que depois foi desenvolvido ao nível de atos comunitários pelas instituições respectivas. Pergunto à Senhora Procuradora se concorda com esta política europeia de igualdade de oportunidades, se já se sentiu alguma vez discriminada pelo facto de ser mulher. Perguntava-lhe também se, em termos de trabalho, e cito-a na sua carta de candidatura, diz que privilegia sempre o trabalho em grupo, dinamizando a constituição de equipas. Perguntava-lhe se prefere trabalhar com homens, se prefere trabalhar com mulheres, sobretudo dada a delicadeza das funções que, como bem referiu, trabalha com a corrupção e a fraude. E, finalmente, se está de acordo com as cotas, que, como alguém dizia, são como os aparelhos dos dentes, são feias, mas corrigem. Agradeço antecipadamente as suas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Vice-Presidente Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Cumprimento a senhora Procuradora Sandra Alcaide. É quem começo por realçar a qualidade do seu currículo, que li com toda a atenção, e dizer-lhe também que, na sua introdução, vejo facilitada a minha questão, uma vez que abordou que, do ponto de vista académico, se tem dedicado a estudar a compatibilidade, ou se quiser, digamos, a convergência do estatuto de procurador delegado europeu e o próprio estatuto do procurador no âmbito do Ministério Público, e isto é um bocadinho o cerne da questão que gostaria de colocar. E a questão prende-se com um aspecto mais operacional, que é o facto de a investigação criminal no terreno, as polícias criminais, que naturalmente irão colaborar com o procurador delegado europeu, estarem hierarquicamente, digamos, ligadas ao Ministério Público, e perceber como é que entende e como é que julga que a articulação e, digamos, a forma profícua que o trabalho de procurador delegado europeu pode ter e como é que isto se pode agilizar nesta ligação com os órgãos de polícia criminal nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Paulo Muniz. Dou agora a palavra à Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, bem como todos os colegas, deputadas e deputados, e cumprimentar muito em especial a Sra. Procuradora Sandra Alcaide. Agradecendo a sua exposição, a questão que tenho à Sra. Procuradora prende-se com o seguinte: sendo uma das principais responsabilidades da Comissão Europeia proteger os interesses financeiros da União Europeia contra a fraude, e nesse âmbito as direções-gerais da própria Comissão, as agências de execução e o Organismo Europeu de Luta Antifraude trabalham em colaboração com um grande número de outras organizações, incluindo as autoridades dos Estados-membros e a futura Procuradoria Europeia. Ora, esta partilha de conhecimento especializado entre todos os organismos envolvidos resulta num aumento da cooperação e do intercâmbio de informação que se considera fundamental. E as perguntas que coloco à Sra. Procuradora são as seguintes. Primeiro, concorda que deste modo poderão mais facilmente travar a maioria das operações lesivas dos interesses financeiros da União Europeia no âmbito da corrupção e da fraude? E segunda, neste contexto, pensa que será necessário reconsiderar o papel e as responsabilidades do OLAF à luz da criação da Procuradoria Europeia? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Darei de imediato a palavra à senhora procuradora para responder ao conjunto de questões que acabam de ser formuladas. Agora somos nós que não temos som, senhora procuradora. Talvez a ativar o microfone, não sei se.
E agora?
Ah, ótimo, estamos a ouvi-la perfeitamente.
Obrigada. Pois eu dizia que agradecia e retribuía os cumprimentos que os senhores deputados já me apresentaram, mas pedia desculpa, mas não consegui ouvir a última pergunta da senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. E se fosse possível repetir antes de eu começar a responder, muito lhe agradecia.
Certamente, senhora procuradora. Senhora deputada, pode retomar a palavra, por favor, e recolocar a última questão que. Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira está a escutar-nos?
Estou aqui. É só a última questão? Ou é isso que está? Sim,
Sim,
só a
a senhora procuradora disse que não ouviu a última questão que colocou.
Então, a última questão é a seguinte: se neste contexto julga que será necessário reconsiderar-se o papel e as responsabilidades do OLAF à luz da criação da Procuradoria Europeia?
Muito obrigado. Muito
Muito bem.
objetiva a questão, senhora procuradora, faz favor.
Muito obrigada, então, pelas vossas questões. Pois começo por responder à senhora deputada Isabel Meireles sobre todas as questões que me fez acerca da questão de género, da grande questão de igualdade de género que hoje muito, muito se coloca. Muito honestamente, eu devo ser uma das mulheres privilegiadas que nunca foi vítima, ou se fui, então é porque nem deve ter sido algo tão pequeno que eu não senti sequer essa ofensa. Nunca me senti discriminada pelo motivo de ser mulher. Sempre me senti reconhecida e, portanto, nunca tive qualquer tipo de problema pelo motivo de ser mulher. Não privilegio nem o trabalho com homens, nem o trabalho com mulheres. Tenho trabalhado com equipas masculinas, com equipas femininas, designadamente com órgãos de polícia criminal. Fiz equipas quer com elementos da PSP, da GNR, da Polícia Judiciária, e tanto em qualquer uma destes órgãos de polícia criminal, trabalhei com pessoas de ambos os géneros e sempre me dei muito bem e nunca tive qualquer tipo de problema. Portanto, não tenho uma preferência em trabalhar com uns ou com outros. Se estou de acordo quanto às cotas, é possível que, relativamente a muitas mulheres, as cotas possam de facto ter esse efeito do aparelho dos dentes, que são feias, mas ajudam a equilibrar. Eu, da minha parte, como disse, não, como nunca senti, como sempre me soube afirmar, como sempre soube ser suficientemente assertiva e alcançar o lugar onde quero chegar, nunca senti a necessidade de ter que preencher uma cota e preferia que assim não fosse, e achava até que se avaliaria muito melhor as mulheres, se de facto elas preenchessem os lugares por eles lhes serem devidamente destinados pela sua competência, por aquilo que elas são como ser humano e não propriamente só porque são mulheres. Entre um homem e uma mulher competente, eu escolho o mais competente, não o homem, não a mulher. Deputado Paulo Muniz, perguntava-me se da convergência do Estatuto junto do Procurador Europeu Delegado e Procurador Nacional e da necessidade óbvia de compatibilização, quer destas duas situações, quer também dos órgãos da atuação dos órgãos de polícia criminal. É evidente que neste momento há muito trabalho ainda, há muito caminho ainda para trilhar no âmbito da cooperação judiciária, desculpa, no âmbito da Procuradoria Europeia. Há ainda muito para fazer e há toda uma casa para montar, para instalar. Nós já temos o regulamento, já temos o regulamento interno, mas falta ainda muito acordo de cooperação, falta ainda muito protocolo com polícias, com peritos, com diversas entidades que vão ser necessárias. Contudo, já temos uma base e algum lastro. E eu chamo a atenção, nomeadamente, para a Lei 112/2019, que em Portugal adapta à lei, à nossa lei interna, a Procuradoria Europeia e que dispõe precisamente desta necessidade de cooperação entre as autoridades nacionais e a Procuradoria Europeia, equipara a Procuradoria Europeia e, portanto, o Procurador Europeu Delegado é equipado ao magistrado do Ministério Público Nacional e exerce as funções nos mesmos termos, com as mesmas condições que são dadas ao magistrado do Ministério Público Nacional. Há ainda o dever do Ministério Público Nacional de comunicar à Procuradoria Europeia sempre que tenha notícia de um crime contra interesses financeiros da União e, portanto, que seja do âmbito da competência da Procuradoria Europeia, e esta comunicação imediata impõe também a tal cooperação, impõe realmente todo que se trabalhe numa rede entre autoridades nacionais e a Procuradoria Europeia. E, finalmente, e ainda na mesma lei, no artigo 6º, impõe-se o dever de coadjuvação dos órgãos de polícia criminal internos, nacionais, para com a Procuradoria Europeia, a quem deverão tratar tal qual como se fosse um magistrado nacional. Claro que, como dizia há pouco, ainda muito tem que ser feito, ainda muito acordo terá que ser protocolado. Julgo que neste momento estará a ser tratado a nível da Procuradoria-Geral da República, que estarão a tratar das compatibilizações de estatutos, das formas de como sinalizar quais os crimes cujas notícias de crime têm que ser imediatamente transmitidos, como é que é essa transmissão, como é que serão resolvidos eventuais conflitos de competência entre a Procuradoria Europeia e os procuradores nacionais, sendo certo que a mesma Lei 112/2019 já dispõe que é incumbe, em última instância, a ser a Procuradora-Geral da República a decisão desses mesmos conflitos.
Procuradora, peço-lhe que conclua o seu raciocínio, porque já ultrapassou o seu tempo.
Já
Estamos a ouvi-la com
ultrapassei,
muito
pois.
gosto, mas conclua, por favor, a sua ideia.
As questões são muitas, de facto, e só para terminar, e só consigo mesmo terminar. Terminar respondendo à segunda questão da senhora deputada Catarina Rocha, dizendo-lhe que parece-me que, pelo menos neste momento, ainda não será necessário reformular o OLAF. O OLAF tem o seu campo próprio, o OLAF tem a sua atuação própria, o OLAF cooperará com a Procuradoria Europeia, com toda a certeza, mas o OLAF tem também uma competência muito distinta da competência da Procuradoria Europeia, portanto, parece-me que neste momento será até prematuro falar já só em razão da existência desta nova instituição, de uma necessidade da reformulação do OLAF.
Muito, muito obrigado, Sra. Procuradora. E é agora a vez de dar a palavra ao Bloco de Esquerda. Intervirá a Sra. Vice-Presidente desta Comissão, Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição, quer quem está aqui presente connosco na Assembleia da República, quer quem nos acompanha online, e também particularmente a Sra. Deputada Sandra Alcaide, agradecendo a sua presença e felicitando-a desde já pela apresentação com que nos brindou e pelas respostas que já foi dando às perguntas apresentadas por outros grupos parlamentares. Após o processo conturbado que foi a nomeação de José Guerra como Procurador Europeu, ouvimos em audição na Comissão de Assuntos Europeus os candidatos e as candidatas propostos pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu Delegado à Procuradoria Europeia. Os Procuradores Europeus Delegados são designados pelos Estados-membros e nomeados pelo Colégio de Procuradores Europeus sob proposta do Procurador-Geral. Assim, gostaria de formular 5 questões muito concretas e muito diretas à Sra. Procuradora Sandra Alcaide, que ainda não foram colocadas aqui por outros grupos parlamentares. Primeiro, reúne todas as condições e requisitos legais para exercer o cargo de Procurador Europeu Delegado para o qual é proposta pelo Governo? Segundo, existem no seu currículo ou carta de motivação quaisquer lapsos ou omissões que sejam significativas para o processo em curso? 3. Considera que o seu nome é a melhor escolha possível para este cargo? Porquê? 4. É seu entender que o processo de nomeação dos procuradores à Procuradoria Europeia assegura a sua independência face aos Estados-membros e a outros interesses financeiros e económicos, garantindo assim que podem cumprir devidamente as suas atribuições? Para terminar, acrescentaria a estas perguntas mais alguma declaração que gostasse de fazer? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Procuradora tem a palavra para responder. Ligar o microfone, penso. Ainda não estamos a ouvi-la. Pois, não sabemos se ouvimos que... Ah, ótimo.
Já está.
Faz favor, Sra. Procuradora.
Pois, cumprimentava a Sra. Deputada Fabiola Cardoso e agradecia as perguntas que me colocou. Tentarei responder que... também de uma forma breve. Se reúne todas as condições e requisitos legais? Julgo que sim. Julgo que reúno todos os requisitos que o aviso do procedimento concursal nos pedia e também os requisitos que nos são solicitados pelo próprio regulamento da Procuradoria Europeia. Designadamente, sou magistrada do Ministério Público Português. Sou independente, o meu estatuto confirma essa minha independência e, portanto, considero estar, de facto, apta a tais funções. Se existem lapsos ou omissões, eu julgo que não. Li, reli o meu currículo vitae, a minha carta de motivação, o que lá está reflete a minha experiência pessoal, funcional, académica. Frequentei todos aqueles cursos de formação, foram da minha autoria as ações de formação, que lá constam também, obtive os graus académicos que lá discrimino, são da minha autoria os vários trabalhos que publiquei e que também lá descrevi, portanto, julgo não ter nenhum facto que seja falso, ou sequer tampouco ter omitido qualquer facto, qualquer outro facto que seja importante para o exercício destas funções. Se o meu nome é a melhor escolha possível, é algo que é muito, muito abstrato, e eu direi, no universo de procuradores da República que temos em Portugal, excelentes procuradores da República que temos em Portugal, certamente será muito difícil dizer que o meu nome é o melhor possível. Agora, com toda a certeza, o meu nome faz parte de um dos quatro procuradores da República que, reunindo todos os requisitos e condições para se candidatar ao lugar, se candidataram e foram aceitos pelo júri composto no Conselho Superior do Ministério Público. Se o processo de nomeação assegura a independência da nomeação do Procurador Europeu e do Procurador Europeu Delegado, eu julgo que sim, porque desde logo, da forma como está construído o processo de nomeação e, acima de tudo, tendo em consideração a própria independência dos magistrados do Ministério Público Português, eu juro que este é um princípio base, um fundamento sólido que nos permite dizer que somos magistrados independentes, estamos prontos para poder desempenhar com toda a independência as funções dos cargos a que nos candidatamos. E não tenho mais nenhuma declaração que queira acrescentar, julgo que estará tudo dito, sendo certo que, como é evidente, fico ao dispor para o caso de haver mais alguma questão que me queiram colocar.
Muito obrigado, Sra. Procuradora, pela forma como respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas, de forma bastante esclarecedora. Não tenho outros pedidos de intervenção de outros senhores deputados, pelo que iremos dar por fim a esta audição, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade e a forma clara e objetiva com que respondeu a todas as questões. Muito obrigado, Senhora Procuradora. Boa sorte para o seu...
Para muito obrigada. Muito obrigada. Um bom dia a todos, um bom trabalho e muita saúde.
Muito obrigado, igualmente. Caros colegas, penso que podemos passar de imediato para a segunda audição. Pergunto se a senhora procuradora ainda não está.